11:10, nós voltamos com o Temática para falar sobre o trabalho realizado pelo IBGE aqui em Lagoa Vermelha e tentar já traçar algum parâmetro sobre quanto falta para o serviço do Censo 2022, ainda chamamos de 2022, Censo 2023. Está aqui comigo a gerente da agência do IBGE Lagoa Vermelha, a Cláudia Piola. Seja bem-vinda, Cláudia, bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da tua rádio. Né, vamos conversar mais um pouquinho, né, sobre esse censo que foi bem atípico, né, bem anormal. A gente é acostumado sempre a fazer um censo demográfico em 3 meses e esse censo já está durando 6 meses, né,
pois
de coleta.
É, inclusive...
Já estamos fechando 6 meses de coleta, né?
Estão chamando de censo 2022 ou 2023?
Permanece
agora?
Ainda o nosso censo 2022, né? A gente está, mas pelo menos agora a gente já vislumbra, né, um término dessa coleta. Então, até dia 28, até inclusive, assim, no último pronunciamento da ministra, da Simone Tebet, ela até comentou que, né, até dia 28 o IBGE vai estar passando esses dados novamente para a efetiva divulgação dos dados vai ser em abril. Mas a gente vai estar coletando, né, ainda até dia 28 de fevereiro. Claro que existe alguns rescaldos, né, que a gente vai estar trabalhando em março, mas isso já vai ficar mais para os municípios, né, maiores, assim como aqui no Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Rio Grande, que a gente tem, né, um número de uma percentagem de coleta mais baixa, né. Nos demais municípios, assim, a maioria já chegou no mínimo que a gente esperava, que seria a coleta de 95% dos domicílios, porque aí aquilo que a gente não conseguir estar buscando ainda, né, estar coletando esses dados, a gente consegue, né, entrar com uma fórmula estatística que vai estar, a gente vai estar apurando esses dados com a média do município sem que se interfira, né, nos dados reais. Aí é uma percentagem bastante baixa. Aqui em Lagoa a gente já conseguiu cerca de 98%, então assim a gente já está bem próximo, né, de ter 100%. Das entrevistas. Claro que agora ficou moradores que a gente já passou mais de uma vez e estão ausentes, ou que se recusaram, ou que pediram para responder pela internet e expirou o prazo, e agora só podem fazer a coleta, né, responder o questionário do censo para o recenseador, né, ou para qualquer um da nossa equipe ali, né, porque agora a gente quase já nem tem mais equipe de coleta, são poucos. Né, já está se desmanchando essa estrutura censitária, né? Até por questões orçamentárias, né, Ricardo, que foi um censo que a gente já teve cortes de orçamento.
Foi uma novela, né?
É, desde 2018 houve uma preparação, 2019, início de pandemia, corta, né, houve corte de orçamento mais de uma vez, então agora a gente conseguiu, vai conseguir pelo menos, né, terminar atingindo o nosso objetivo, que era 95%, pelo menos, né, de entrevistas.
Pois é, quando a gente olha todo esse trajeto que tivemos, parece uma piada, né, tudo o que aconteceu, porque teve todo esse problema para buscar orçamento, aí veio a pandemia, vocês conseguiram o censo, aí tiveram que aumentar o prazo porque a coleta não foi concluída, aí não aparecia o pessoal para trabalhar, que foram para a rua tiveram problema com a população, é um problemão, né?
Foi assim, eu disse, foi extremamente atípico, né, porque os outros censos a gente sempre teve uma receptividade muito boa, não que a gente não, teve casos pontuais, mas em outros municípios, né, que a gente conversa com as demais áreas, né, a gente tem muitos relatos de colegas comentando que a população, assim, realmente, assim, recebeu armada, ofendeu, né, graças a Deus aqui foram casos isolados que a gente teve, pouquíssimos casos, vacaria, ou pouquíssimos casos aqui, questão de 1, 2 casos que a gente teve uma recusa mais, né, mais incisiva da parte do morador, senão a gente, né, conseguiu conversar, mas assim, essa falta de pessoal também nos prejudicou muito, né? Eu, inclusive, como coordenadora, acabei indo, né, a gente precisava passar uma estimativa no final do ano, eu acabei indo para a coleta também, né? Eu fui coletar questionário, saí da parte da coordenação, né, para ir para a linha de frente, né? Não teve quem não fez isso dentro do IBGE, né? Toda a equipe, toda, né, a equipe da agência, a gente saiu, todo mundo trabalhar para conseguir esse resultado. E o que a gente pode ter certeza, assim, de estar comentando, né, Ricardo, que mesmo assim, tendo um trabalho bastante pesado, e foi pesado para todo mundo, né, a gente consegue ter a certeza, assim, porque a gente tem vários sistemas que a gente vem acompanhando, então... para ver se realmente o recenseador foi em todos. A gente teve, né, agora todos os municípios que a gente terminou, a gente conseguiu estar repassando todos os que foram classificados como vagos e os ocasionais, para ver se não houve um erro de classificação. Então, a gente consegue ter uma certeza também desse dado que a gente vai estar, né, divulgando bem em breve. Né? Mas assim, o que a gente pode dizer é que 98% da população de Lagoa a gente conseguiu, né, estar coletando, né, e que todos os domicílios foram visitados. Isso é certo, assim, é uma certeza que a gente tem pelos acompanhamentos. A gente tem, né, dados da ANEEL, vários outros sistemas que a gente vai cruzando, né, acompanhamentos, as coordenadas geográficas, né, que foram obtidas, todas elas vão, né, vão ser disponibilizadas para o público. É um dos objetivos, né, e um dos resultados do censo vai ser a utilização dessas coordenadas que a gente obteve frente a cada domicílio. Então, assim, dá para dizer que, apesar de ser um trabalho longo, cansativo, árduo, né, teve vários problemas, não só, né, também assim, da questão orçamentária, demora às vezes de pagamento, que isso frustrou, assim, muitas vezes alguns recenseadores, porque por mais que se prepare tanto tempo, é um local só centralizado que vai estar fazendo toda essa distribuição, né, de repasses. Mas assim, então teve alguns atrasos, mas a gente conseguiu, né, dá para dizer que foi com êxito a nossa operação, que está quase no fim, né? Assim, bastante longa, né? A gente ainda está no censo, né? Que foi é bem atípico, principalmente um censo demográfico, né? Que é um questionário muito rápido, especialmente esse ano, que houve corte no questionário também. Então, assim, a grande parte da população, por exemplo, em Lagoa, são 10% que vai responder o questionário amostra, que é um questionário um pouco maior. Então, o restante da população não demorava mais do que 5 minutos para responder. E isso, assim, então, a gente deixa até dia 20, eu deixo, assim, um alerta que a gente tem um número, que é o 137, que caso alguém não tenha sido, né, considere que não tenha sido recenseado, né, pode estar ligando para esse número, né, é a central do IBGE, e ela vai estar repassando para nós esses domicílios para a gente revisitar e fazer o questionário. Só a gente pede, assim, porque tem congestionado bastante essa nossa linha central, porque muitas vezes o pessoal liga que não foi recenseado, e quando a gente vai ver, o questionário está lá, porque alguém da família, né, outro morador acabou respondendo. Né? Uhum. E como são 6 meses de coleta, às vezes o pessoal foi recenseado lá em agosto e agora, bah, não foi recenseado, a gente foi ver, está lá o questionário, tudo certinho. Então, assim, né, que converse com seus familiares, né, quem se considera que não tenha sido recenseado, e entre em contato com o 137. Esse 137 vai estar funcionando até dia 20 agora de fevereiro. Caso alguém ainda não tenha respondido, não conseguiu entrar em contato com o 137, a gente tem agência, né, aqui na, que fica na Benjamin Constante, né, em frente ao Círculo Operário, ou pode estar ligando lá no 3358-1359, que daí a gente agenda a visita e vai estar realizando esse trabalho.
Certo. Cláudia, você falou que algumas pessoas acabam descobrindo que o seu formulário já foi respondido. E o IBGE também tem essa preocupação de que o recenseador não tenha respondido por conta, porque ele também ganhava baseado na quantidade de entrevistas.
Isso, sim. Né? Até por isso que a gente teve todo um trabalho, né, de supervisão, né, que muitas vezes, pô, mas o IBGE de novo aqui, eu já respondi para o recenseador. Muitas vezes, né, a gente abria os pedidos de supervisão e ia o nosso recenseador novamente lá para realmente fazer bater as informações, né, para ver se o recenseador realmente preencheu o questionário lá, e até porque a gente tinha esse controle também de saber aonde ele preencheu o questionário. Então, se ele preencheu na casa do morador, vai ter a coordenada do questionário naquele local.
Tem um registro geográfico ali.
Tem um registro geográfico, então por isso que a gente consegue ter essa certeza, né? E assim, todos eles eram muito bem orientados, né, que qualquer fraude nessa questão, eles todos estão submetidos, né, à lei, e vai para a Polícia Federal, enfim, para apuração, né, desses fatos. Mas assim, com a consciência bem tranquila, né, com o coração também tranquilo, porque a gente fica, né, sempre numa tensão muito grande na época do censo, né, assim, para que tudo dê certo e que não haja nenhuma fraude. A gente não pegou nenhuma fraude nesse censo, né, foi assim bem importante, porque a gente tinha muito controle, né, uhum. Ter a questão de onde o recenseador, a gente conseguia ver todo o trajeto que ele fazia. Então, os sistemas, né, a tecnologia está aí para nos ajudar, e isso porque a gente não tem como passar. Eu brincava sempre com o pessoal, eu disse, agora eu coloquei uma tornozeleira em vocês e eu sei por aonde vocês vão. Então, às vezes, o pessoal saía, né, levava o dispositivo de coleta para outro lugar e a gente conseguia estar mapeando até onde ele foi, mesmo que ele não estivesse no setor de trabalho. Né? Teve muitas pessoas assim que estudavam fora, levava o DMC ia junto, a gente via até o...
Tinha o registro.
Tinha o registro. Então, assim, isso é bem, bem tranquilo. Todas as vezes que foi acessado, a gente tem esse acesso, o horário, o número de... Né, o tempo de questionário. E qualquer ponto que saía fora, a gente tinha que ter uma informação. Pode ter sido que algumas vezes alguns moradores optaram por fazer por telefone. A gente prefere sempre fazer presencial, né? Mas teve alguns moradores, né, que optavam por fazer por telefone, enfim, ou algum morador mais idoso que não queria, ou o filho respondeu em outro local, então às vezes ocorreu isso, mas a gente tem a justificativa para todos. Então, no momento assim, quando a gente parar para, né, agora março, a gente divulga, primeiramente, né, para a nossa reunião de REPAC, né, que é uma reunião de acompanhamento do censo, que a gente convida várias pessoas, né, lideranças do município, inclusive daí, quando a gente for, a gente já passa para a rádio também, para estar participando, que a gente vai mostrar e tem todos esses sistemas que a gente mostra, né, para ter que como garantia do trabalho que foi realizado.
Certo, para confirmar a veracidade, né, a seriedade desse trabalho.
Isso.
Quantos recenseadores, né, quantas pessoas foram à rua entrevistar aqui em Lagoa Vermelha e também a entrevista por domicílio, né? Quantos
isso.
domicílios visitados tem também esse número?
Esse número eu já posso estar te passando. Assim, a gente já visitou quase 10... Foram 10.783. E de entrevistas, então, desses 10 mil domicílios ocupados, aí a gente tem muito mais domicílios, né? Porque daí a gente tem outras classificações, né, Ricardo? A gente tem o de uso ocasional, a gente tem o domicílio vago, que também estão listados, né? Mas, assim, ocupados, efetivamente, a gente tem 10.783 listados. E desses a gente já conseguiu estar verificando mais de 10.700. Então, assim, é uma margem bem pequenininha que a gente ainda tem que vai estar mudando na questão da população. São 98%, né, de entrevistas concluídas.
Então, menos de 60 domicílios, né, não foram visitados? Bem menos, na verdade.
Sim, porque... sim, bem menos de 60 domicílios que estão faltando, né, que faltam, né, que o pessoal nos receba ou que procurem o IBGE, né, ou as pessoas que se julgam que não foram recenseadas, né.
E de trabalhadores, quantos foram a campo?
Olha, a gente teve assim, o número de vagas de recenseadores inicial foi 27. A gente nunca conseguiu trabalhar com esses 27. Isso aí foi também assim, né, se para nós, num município pequeno, já impactou bastante, tu imagina assim, num município como Porto Alegre, que lá eles assim, não chegaram nem nos 90% de coleta. Então, eles têm um longo caminho ainda até dia 28 de fevereiro, né? Porque são mais de 10% ainda para ser coletado, né? E principalmente na região central, que é muito difícil ali, e regiões de alta periculosidade lá em Porto Alegre, né? Mas aqui a gente nunca trabalhou com o nosso número. É o mesmo caso de vacaria que a gente atende também. Eram 60 vagas, a gente chegou, acho que o máximo, a 31 recenseadores em campo.
E teve muita rotação, porque a gente recebia...
Bastante.
Da imprensa, lá de Brasília... da Coordenação Nacional, informações de que abriu de novo, você
isso,
pode se inscrever para
a
recenseadora. Aqui mudou bastante.
Mudou bastante, teve uma rotatividade, assim, foram poucos os recenseadores que iniciaram, né, e foram até o final do trabalho. Muitos saíram no início, né, ou às vezes treinavam, não se adaptavam com o DMC, né, ou por outros motivos, né, como a gente também tinha uma meta para eles coletarem, às vezes não conseguia atingir essa meta, então, né, e assim, e até foi os dois fatores ali no início que teve uma demandada muito grande foi a questão da população, né? Essa recepção negativa e principalmente assim, às vezes assim, o pessoal pode se ganhar muito bem no censo desde que você trabalhe bastante. Então, assim, o pessoal se sai, vai lá, coleta 3 questionários e volta para casa, tu acaba pagando para trabalhar, mas quem efetivamente trabalhou, saía e, né, a gente conseguiu ter um rendimento bom, né? Então o pessoal que ia e voltava várias vezes acabava não valendo muito a pena e acabava desistindo, né?
Uhum.
Mas a gente teve bastante recenseadores assim que estão até agora, inclusive a gente está, eu brinco, a gente está exportando colegas para outros municípios, né? Eu tenho colegas que trabalharam na região aqui de Lagoa que estão em Passo Fundo ajudando, pessoal que foi para Monte Alegre, então assim a gente conseguiu terminar o nosso trabalho e ainda mandar auxílio para outros municípios, né, que estão com a coleta bem mais atrasada.
É, menos mal. Cláudia, claro que em 10 anos, do ponto de vista da evolução da tecnologia, pode acontecer muita coisa, né? E eu acho que vai acontecer muita coisa em 10 anos. Você vê que esse modelo utilizado em 2022 vai ser viável também lá para 2032, que deve ser, né, a previsão para o próximo?
Seria 2030, né? Porque esse a gente trocou, provavelmente vai ter, a gente tem no nosso plano, né, da década ali, tem um censo agro no meio, né? E daí temos o 2030. Por enquanto, provavelmente vai se aprimorar e talvez o IBGE também tenha que buscar outras alternativas, né? Porque o perfil também está evoluindo e às vezes as pessoas não têm mais aquela coisa de receber, talvez a gente precise também mudar a forma de coleta.
Evoluir, né?
Porque é a única empresa, né, a única organização que contrata mais de 200 mil pessoas num período e coloca na rua e né? Então, é difícil. E em cidades maiores, assim, né, o pessoal tem uns horários, né, demora muito tempo em deslocamento, é difícil, né, tá encontrando. Então, a gente está tendo muita dificuldade mesmo. Assim, principalmente, assim, aqui a gente, até assim, foram pouquíssimos casos que a gente precisou ter uma conversa assim, falar melhor com o síndico, enfim. A gente fez um trabalho antes com os condomínios, então a gente teve uma abertura bem legal. Vacaria, por mais que a gente tenha feito, a gente teve muito bloqueio nos condomínios, que a gente não conseguia, sabe? Passava para o síndico e não conseguia. Né? Aqui, a maioria dos prédios, a gente conversava com o síndico, né? O morador que a gente não conseguia, a gente ia conversando, o síndico, né, arquitetava, nos ajudava. Então, assim, a gente teve um auxílio muito grande da população dentro, né, aqui em Lagoa, mas a gente teve locais que teve muita dificuldade, sem falar que temos locais também muito de difícil acesso, que nem assim, Monte Alegre foi um local que a gente não teve recenseador, então que foi o local que eu fui para a coleta também. Então, assim, é lugar, estradas ruins, né, é interior do interior mesmo, né, e locais de difícil acesso, assim, complicado, que tu chegava, não tinha como ir de carro, tinha que largar o carro e descer a pé, senão tu não volta. Então, assim, é uma realidade bem, bem difícil, né, que às vezes a gente não tem muita ideia. Mas é bem importante, assim, né, tu ter colocado também da evolução, e uma coisa que é importante para a gente ver é a evolução também, né, que a gente sabe que esses dados do IBGE, eles vão ser usados pelo governo, por empresas públicas e privadas, né, para implementação de, né, para solicitação de investimentos, implementação de políticas públicas e, assim, um exemplo bem, bem rápido. A gente pode ver até que nem a taxa de analfabetismo, né, de 2010 para agora esse censo que a gente vai sair, né, resultado 2023. Aí para ver também se essas políticas públicas que foram aplicadas durante esse tempo, né, surtiram um efeito. Então, aí também quem mais ganha com os dados é a sociedade. Ela também pode estar fiscalizando realmente se aquilo que foi empregado está surtindo efeito, né? E cobrada de quem, né, é de direito essa, fazer alguma coisa, né, utilizar esses recursos que a gente, né, que os municípios pedem. Então, a gente é bem interessante que a gente consegue tá verificando isso, essa evolução também, né?
Uhum. O censo é importantíssimo, né? Ele apresenta um raio-x do Brasil. Nesse sentido, nós temos aqui em Lagoa Vermelha 98% recenseada já, né, da nossa população. Os dados vão ser divulgados lá em abril. Mas tem como a gente adiantar algum dado relativo ao nosso município? Algo que chama a atenção, Cláudia?
É, assim, né? O que a gente pode dizer que a gente vai chegar mais ou menos na estimativa que a gente tinha, que é em torno de 27.700...
Mil
moradores, né? É mais ou menos, a gente vai estar atingindo a estimativa que vinha sendo, né, computada ao longo desses 10 anos, né, que a gente teve entre censos.
Representa uma redução?
É, ele já vem sinalizando uma redução. E o que a gente tem visto, né? A gente nota bastante Lagoa um crescimento vertical, né? Tu vê bastante construção imobiliária, né? Bastante construção de prédios, mas o que a gente vê também é o seguinte, em relação a 2010, parece ser pouco, mas a gente tinha uma média de 2,8 pessoas por domicílio. Essa média, até agora, ela já caiu, ela está em 2,5, querendo ou não, já está reduzindo. O que acontece? Muitas pessoas saindo da sua própria seio familiar, né, original, é o filho que foi morar sozinho, né, nesse sentido que a gente nota essa mudança, né, de perfil da, da população. Não temos
uma média
mais aquela...
de 2,5 pessoas por casa.
Por casa. Uhum. É isso aí. Já teve uma queda em relação a 2010.
E a renda também caiu?
A renda a gente ainda não tem, porque foi, essa renda foi é amostral, né? Então a gente precisa apurar um pouquinho melhor esse dado. A gente já consegue te divulgar ali quando a gente fechar, porque ela, realmente a renda do domicílio foi feita no questionário amostra. Então, para a gente conseguir, certo, precisa ser trabalhado um pouquinho mais o dado para a gente de poder divulgar, né? Para mim não falar nada que, uhum, né, que não se concretize. Mas, assim, isso a gente pode falar, que vai atingir, né? A gente, o FPM não é uma responsabilidade do IBGE, e sim do TCU, né? Mas a gente pode dizer assim, o FPM, né, do Lagoa, permanece na mesma faixa, né? Tranquilo. Para mudar, ela teria que passar de quase 31 mil habitantes, né?
Certo.
Então, faz bastante tempo que a gente caiu dessa, uhum, dessa né, dos próximos dos 30 mil, né?
E vocês ficaram com a responsabilidade de calcular a idade, a população lagoense envelheceu nesse período também?
Sim, sim. Isso aí tudo a gente vai conseguir agora, a partir de março vai estar, a gente consegue, porque assim, a gente vai conseguir, inclusive, botar qual é a quantidade de população rural, qual é a urbana, né? O que a gente também já tem percebido é uma... aumento da estimativa de vida, né? Uhum. E uma redução da natalidade. Isso aí é uma coisa assim, que a gente tem visto, bem, sim. Com certeza a população está envelhecendo muito mais do que tendo novos nascimentos. Isso aí, não só em Lagoa, na maior grande parte, né, dos nossos...
É uma tendência, acho que global,
né? É uma tendência,
né?
É uma tendência global.
E mais mulheres ou homens aqui em Lagoa?
Mulheres.
Mais mulheres. Mais muito
mulheres.
Mais?
Não muito mais, mas temos mais mulheres, sim.
Tá certo. Cláudia, eu estou ansioso para a gente saber aí dos dados. Vamos esperar, então, a divulgação oficial. E muito obrigado por ter conversado conosco nessa manhã, trazendo um pouquinho já do que deve ser apresentado aí no futuro pelo IBGE. Boa sorte.
Obrigada. E só deixando, então, assim, quem se considera que não tenha respondido o questionário, eu peço que entre em contato ou no 137 até dia 20 de fevereiro, ou se não, procure a agência, né, do IBGE, que a gente vai estar entrando em contato para estar coletando esses dados. É muito importante que todos, né, respondam. A gente já tem uma percentagem bastante alta, mas se atingir 100%, melhor ainda, né?
Com certeza. Conversamos nesta manhã com a gerente da agência do IBGE de Lagoa Vermelha, a Cláudia Piola, que nos traz informações a respeito do Censo 2022, que ainda permanece até o finalzinho desse mês. Agora temos intervalo comercial, temática volta em instantes.